Olá, gente! Eu sou o Cauê e essa é a Gritolândia, nosso cantinho nessa rede de streaming para tratarmos sobre a cultura do horror em geral. Prepare-se, pois para esse primeiro episódio eu decidi trazer uma obra na qual eu tive uma experiência maravilhosa com a leitura. Até arrisco dizer que foi um dos melhores livros que eu já li. A análise de hoje é um clássico do terror gótico dos anos 60. O que terá acontecido a Baby Jane, de Henry Farrell? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei quando é que você vai estar escutando esse episódio. Hoje é dia 29 de novembro de 2020, são exatamente 3h18 da madrugada. E eu não faço ideia do porquê essas informações seriam relevantes, mas, enfim, todo mundo faz, achei legal. Bom, vamos lá. Whatever Happened to Baby Jane, ou melhor, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, é um livro lançado em 1960 pelo autor Henry Farrell. Sua obra se tornou um clássico tanto da literatura quanto nos cinemas, e até hoje ela é referência para diversas produções atuais, tá? Então, vamos lá para a história. O livro conta a história das irmãs Hudson, duas mulheres já de idade que vivem isoladas em uma mansão, e as duas mantêm uma relação meio que doentia, de dependência, inveja, rancor e culpa, diversos sentimentos angustiantes. Mas vamos por partes. Vamos começar a falar sobre a Jane Hudson. Ela foi uma famosa cantora e dançarina mirim da sua época. Ela é como se fosse uma Maísa, uma Maísa americana da década de 60. Ela foi muito famosa enquanto ela era criança. Ela cantava e atuava, enfim. Mais conhecida como Baby Jane, seu nome artístico, ela foi uma criança muito linda e muito talentosa, assim. Mas por outro lado, ela era muito mimada e muito chata. Eu achei ela insuportável desde o começo do livro. Sabe quando você conhece uma pessoa e ela não trocou nem meia palavra com você e você já fala: "Nossa, o santo não bateu"? Eu sou muito assim com o personagem dos livros. Se eu vejo que o santo não bate, a pessoa pode fazer o que for dentro da história, salvar crianças, apagar incêndios, e eu vou ficar: olha lá, a menina querendo aparecer, sabe? Eu sou muito assim, eu julgo por esse lado. Mas seguindo. Blanche Hudson era a irmã de Jane, e na infância ela foi obrigada a assistir todas as atenções voltadas à sua irmã, a Jane. E é muito legal a gente observar desde aqui que uma ponte de inveja já crescia entre as irmãs. Essa ponte era alimentada tanto pelos pais quanto pela própria Blanche, além da mídia, né, que também fazia muito isso com a cabeça da Blanche. Bom, acontece que o tempo passa, né? E a queridinha do povo Baby Jane foi crescendo. E ao mesmo tempo que ela foi crescendo, ela foi caindo no esquecimento. Por outro lado, a Blanche crescia e crescia também como atriz. Ela virou atriz e ela crescia muito na mídia. Ela era adorada por todo mundo e seus filmes faziam um enorme sucesso de bilheteria na época. Olha como o jogo virou, né, gente? O mundo dá voltas. Agora você imagina pra Jane, que tinha tudo que ela queria quando era criança, era mimada demais, tinha tudo na palma da mão, era adorada por todo mundo, assim, caindo no esquecimento de uma hora pra outra, e ainda ela ser obrigada a assistir a ascensão da sua própria irmã no estrelato, assim. Cara, viver à sombra dela pela mídia e ser citada em jornais, assim, em artigos, em televisão, como só a irmã de Blanche. Ou seja, todo aquele título que ela tinha quando era criança, ela não tem mais hoje em dia. Bom, não preciso nem dizer que essa tensão de inveja que já existia entre as irmãs anteriormente cresceu ainda mais, né? Até que a gente chega em um ponto onde um acidente misterioso acontece dentro do livro. Talvez nem tão misterioso assim. A Blanche sofre um acidente de carro em circunstâncias um pouco estranhas. E ela acaba ficando paralítica. É, cara, ela fica paralítica, ela perde o movimento das pernas e acaba interrompendo a sua carreira de vez. O que o livro faz questão de alimentar sempre é a insinuação de que a Baby Jane foi a responsável por esse acidente. E cresce assim um rancor muito grande da Blanche em relação à irmã. E ao mesmo tempo cresce um rancor muito forte dentro do nosso coração de leitor, né? A Blanche é uma pessoa super querida, você tá lendo o livro, você simpatiza muito com ela, vê que a vida dela foi, cara, acabou ali por culpa da Jane. Você começa a pegar um ódio meio que mortal, assim. Mas então, o livro, ele já se inicia com as duas beirando 60 anos e vivendo juntas, isoladas e esquecidas pelas pessoas. Elas moram sozinhas no alto de um morro, numa mansão, enfim, isoladas. E daí, um gatilho muito forte passa a fazer com que a Jane ela tenha atitudes meio psicóticas em relação à irmã, a mantendo o refém, tipo, dentro da sua própria casa. Olha que loucura. Você está dentro de casa e está sendo mantida refém dentro de casa. O livro se desenrola a partir disso. Isso que eu contei foi mais uma sinopse um pouco mais detalhada, tá? Mas o livro já se inicia com elas já adultas, beirando 60 anos. E tudo isso que eu contei é o passado que você vai vendo ao longo do livro, conforme elas vão relembrando, tá? Então eu acho que eu não entreguei nenhum spoiler aqui. Tô tentando não entregar nenhum spoiler. Mas, não sei. Não sei. Vai que eu solte algum aí. Cara, agora você se coloca dentro dessa casa. Imagina o clima horrível que deve ser as duas se odiando, morando juntas. E para piorar, uma depender da outra para se alimentar, se locomover, tomar banho, enfim. É angustiante o turbilhão de sentimentos ruins que você consegue sentir ao ler as descrições do autor, do Henry Farrow. Ele consegue transmitir aqui, dentro desse livro, uma sensação de claustrofobia, angústia, assim, e medo. Em diversos momentos, eu me coloquei. Eu, Cauê, me coloquei no lugar da Blanche, sendo mantida ali, presa e sendo torturada pela irmã, sem oportunidade de fuga por conta de cadeira de rodas, sabe? E é meio difícil eu sentir isso ao ler um livro. Por exemplo, eu sou muito fã de Stephen King, e os livros dele têm um quê dessas cenas angustiantes, de tortura, esse tipo de coisa. Mas assim, é uma coisa muito mais psicológica do que física. Claro que o físico você vai sentindo no decorrer do livro, assim, o que a Blanche sofre ali, mas o que pega em você no começo do livro é mais o psicológico dela tentar montar estratégias e, enfim, ela tá com a mobilidade reduzida. Cara, é muito angustiante, mas é muito bom porque é isso que a gente busca quando a gente vai ler um livro desse, né? É um terror psicológico legal, assim, que mexe contigo. Mas vamos lá. Essas duas personagens que eu tô falando aqui, elas são riquíssimas e muito, muito, muito bem construídas pelo autor. Cara, dentro do livro, você consegue ter dois pontos de vista, em relação às irmãs e às suas amarguras. E isso é muito bom, porque você não sabe se você odeia a Jane ou se você vai passar um pano pra ela. Aí, ao mesmo tempo que você ama a Blanche, você vê que ela não é totalmente santa. Então, tem esses dois lados, você tem essas duas visões e você fica muito que dividido. Aí, cara, você entra em vários conflitos com você mesmo. Por exemplo, eu lembro que eu tava lendo o livro, eu tava vendo a Jane fazer tudo que ela fez com a Blanche. E eu falava, mas ela merece. Aí eu falava, mano, não, ninguém merece passar por isso. Sabe? A menina tá numa cadeira de rodas. Aí eu já pegava, eu mesmo pensava, Cauê, você tá totalmente errado. Isso é muito legal. Foi por isso que eu falei lá no começo que foi uma experiência maravilhosa a leitura para mim. Porque não dá vontade de largar, você vai sentindo esse turbilhão de sentimentos, faz você refletir sobre tanta coisa, e é isso que um livro tem que fazer. É por isso que eu tô aqui pagando o maior pau para ele, deixando aqui a recomendação, tá? E é isso. Eu vou até comentar aqui uma coisa que a Jane fez com a Blanche que me deixou super coisado da cabeça. Porque assim, a Blanche ela precisa da Jane para fazer absolutamente tudo. Inclusive, na hora das refeições, é a Jane que deixa a bandeja de comida para ela no quarto. Café da manhã, almoço, janta, a Jane sobe as escadas, bota uma bandeja, ela come. Enfim, foi assim desde sempre. Aí depois desse surto da Jane, chega uma hora que ela leva o prato de comida pra Blanche. A Blanche abre, assim, ela tira a tampa da tigela e tem, tipo, um passarinho morto. E eu fico pensando, cara, que surreal. Que surreal. E ela não pode fazer nada porque ela tá de cadeira de rodas, ela não consegue descer as escadas para pegar comida. E acontece esse episódio e a Jane vem, recolhe a bandeja, não fala absolutamente nada. As duas ficam em completo silêncio e isso vai mexendo comigo, vai mexendo comigo. Quando chega a hora da outra refeição, a Jane traz uma outra comida que aparentemente está muito bonita. A Blanche vai comer, está morrendo de fome. E quando vê, ela bota assim na boca, ela vê que a comida tá cheia de areia. Sabe, areia de praia? Ela cospe aquilo e já vai me dando agonia, porque ela já tá muito tempo sem comer. E acontece a mesma coisa. A Jane vem, ela tira a comida, não fala absolutamente nada. Ela vai para uma terceira refeição e vem uma comida muito boa. Uma comida muito gostosa e farta. E, só que assim. A cabeça da Blanche já tá toda machucada, porque como é que ela vai comer essa comida confiando? Ela não vai, e ela não come. Eu não comeria também, eu ficaria com medo de comer qualquer coisa vinda da mão da Jane. Então, isso é só uma das coisas que a Jane faz com ela no decorrer do livro, tá? São coisas muito pesadas psicologicamente falando, não tão físicas, mas foi o que eu falei. Ela vai sentindo físico conforme psicológico vai se deteriorando, né? Repetindo aqui, são poucas as coisas que me deixam angustiado, mas da gente falar da presença da Jane em cada cena, cara, eu ficava aflito. Para você ter uma noção, ela nem precisava falar para você sentir essa atmosfera pesada em volta da personagem. O autor, o Henry Farrell, ele conseguia colocar, tipo, os passos dela no andar de baixo, a voz de fundo dela falando ao telefone, ou a porta batendo toda vez que ela chega e sai. Tudo isso é capaz de provocar em você que tá lendo uma tensão muito grande, e é muito difícil, cara, alguém conseguir alcançar isso em um livro ou em uma produção cinematográfica. Sobre a adaptação pro cinema a gente vai falar já já, tá bom? Mas é isso, o que o Henry Farrell ele consegue passar é um suspense muito sutil e muito preciso desde o início do livro. Essa tensão em volta do livro todo ela é muito crescente. E isso é muito bom, porque quando você vai escrever uma história de terror, não importa o gênero que seja, pode ser gênero sobrenatural, psicológico, um terror mais slasher, tem que ser como se fosse um fio. O autor, ele vai soltando um fio e você que tá lendo, você vai puxando esse fio conforme vai avançando na leitura. E você vai puxando com medo, porque uma hora isso vai explodir e você vai ficando tenso, 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 tenso. E você quer muito que chegue a hora de explodir o livro. Então isso te prende, isso te faz ler mais, mais, mais e mais. E é isso que tem que ser. Então, essa leitura, O Que Terá Acontecido a Baby Jane, é um livro que conseguiu fazer isso muito, muito, muito bem. E tudo isso a gente acompanha com a personagem Blanche, né? É ela que a gente acompanha na maior parte do tempo. O que é muito gostoso, assim, porque ela é uma personagem muito, muito legal de você estar perto, você estar presente. Afinal, também é ela que sofre fisicamente, né? Estar perto dela faz com que a gente tenha a mesma sensação. Gente, eu só tô rasgando de elogios esse livro, né? Mas ó, já vou avisar aqui também que o final desse livro é bombástico, tá? É bombástico. É um plot twist literário, mano, que vale a pena e te faz rever toda a história, tipo, de uma outra forma. Eu lembro que eu fui ler, eu falei, caralho, não pode ser. Aí eu voltava para reler e ver se tinha lido certo. Foi uma jornada muito prazerosa como leitor. E quando vai ler um livro de terror, de época, não só um livro de terror, mas um livro de época, assim, a gente espera um linguajar mais rebuscado ou difícil. Mas até que não. Eu li o livro todo e eu vi ele como um filme na minha cabeça. Isso foi muito bom. Eu não sei se é por conta da tradução ou por conta da minha edição, que ela é mais atual, mas foi bem gostoso para mim nesse sentido. Então, você pode pegar sem medo, é uma leitura para você ler no ônibus mesmo, não é aquela coisa que você tem que se dedicar tanto assim, tá? Bom, a obra também traz pra gente duas reflexões que eu observei, que eu apontei, que é sobre o envelhecimento feminino e rivalidade feminina. Por que não, né? Eu lembro que o autor, ele descreve cada ruga, da Jane e como isso vai afetando o psicológico dela. Ela ainda, tipo, usa roupas das suas apresentações de infância, da época que ela ainda era famosa. Ela ainda se porta como uma criança mimada em alguns momentos, assim. Ela não quer se desvincular do seu passado, da sua ascensão à fama lá no passado. Além de que ela usa maquiagem pesadíssima e, tipo, muito forte. Isso também trazia um quê a mais de medonho pra ela, né? Esses surtos, quando ela começava a agir como uma criança de 6 anos, cara, eu ficava lendo aquilo e falava, nossa, nossa, não sei se eu sentia vergonha ou se eu sentia medo, sabe? E a Blanche também sente isso, claro, de uma forma mais sutil, mas ela fica presa dentro daquele quarto, ouvindo o filme dela passando no rádio, e ela começa a sentir muita saudade daquilo. E é bem pesado você pensar nisso. Eu não tenho propriedade para falar sobre. Tô aqui beirando meus 20 aninhos ainda, mas eu achei uma reflexão bem legal de estar trazendo para cá. É uma coisa que eu observei e, bom, é isso. E sobre a rivalidade feminina, é porque é muito claro, né, que as duas não se viam como irmãs e amigas, mas só como inimigas. Isso é alimentado por elas desde a infância, né? E pela mídia, eu falei da mídia. E isso a gente vê muito atualmente, cara. Muita gente defendendo seus cantores preferidos e atacando outros para poder engrandecer outros, e você fica, nossa senhora. É muito atual, né? É legal que vê um livro de 1960 trazer assuntos bem atuais, assim. Você tira uma interpretação, tipo, bem legal. E eu tô segurando o livro aqui, e eu abro aqui um parênteses para falar sobre a minha edição desse livro, que é da Dark Side Books, que é linda. Cara, é simplesmente fantástica. Mano, esse livro é um dos mais bonitos que eu tenho na minha estante, eu acho. Eu acho que isso contribuiu muito pra minha experiência também, viu? A capa dele é toda fofa. Cara, eu não sei se eu vou conseguir explicar. Tipo, ele é todo rosa, assim, ele parece uma almofada. Eu tô apertando ele aqui. Ele tem uma boneca de porcelana quebrada na capa. Cara, é lindo. O corte é azul. É simplesmente lindo. Dentro dessa edição tem mais três ou quatro histórias do mesmo autor. Inclusive, uma também virou filme, mas isso eu acho que é assunto para um outro episódio. Até porque eu não gostei tanto das outras histórias. Então, se eu vier falar, vai ser para meter pau mesmo. E é isso. Lembrando que a Darkside não tá me patrocinando em nada, tá? Eu que sou trouxa aqui, tô fazendo a propaganda aqui de graça. Inclusive, se você é da Dark Side e estiver escutando, fica aqui a dica, tá? Manda os livros aqui para casa. Nunca te pedi nada. Claramente alguém vai estar escutando, Cauê. Claramente alguém de lá vai estar escutando. Bom, não custa tentar, né? Bom. Chegamos no ponto de falar sobre a adaptação para o cinema, que consegue trazer para as telas tudo isso que eu já citei sobre o livro. A angústia, o medo, inveja, o ódio. Nossa, esse filme é um prato cheio para todo fã de horror. De verdade. É simplesmente incrível, assim, você assistir. E abro aqui um parênteses falando que ele está disponível no YouTube. Eu aqui fazendo propaganda para tudo e para todos. Ele tá disponível no YouTube com uma qualidade bem legal, legendado. Para quem quiser assistir, tá bonitinho lá. É só você pesquisar o que terá acontecido a Baby Jane no YouTube que você consegue achar. Tá bom? Lançado em 1962, O Que Terá Acontecido a Baby Jane foi dirigido por Robert Aldrich e estrelado pelas divíssimas Joan Crawford e Bette Davis. Cara. Isso é genial. Simplesmente genial. Para quem não sabe, essas duas atrizes se odiavam. Elas se odiavam de verdade. Não é uma tretinha aqui, uma tretinha ali, tipo Katy Perry e Taylor Swift. Era uma coisa hardcore mesmo, sabe? As duas, elas viveram uma das maiores tretas de Hollywood na época. Pra você ter uma ideia, existiu até agressão entre as duas e, tipo, alfinetes trocados assim em cerimônias de Oscar. É loucura. É loucura. Ambas contracenaram juntas como Jane e Blanche Hanson na adaptação, e essa rivalidade serviu muito Porque esse ódio mortal das duas atrizes transpareceu nas personagens, que também se odiavam. Então, você imagina, você tá assistindo aquilo, você sabendo que as duas se odiavam muito. E é, de verdade, é muito bom, é muito massa. Os bastidores do filme é repleto de fatos assim horríveis em relação às desavenças assim dessas duas. Por exemplo, em uma cena em que a Baby Jane agride a sua irmã Blanche, a Bette Davis chutou a cabeça da Joan Crawford de verdade. Mano, eu tô rindo, mas foi sério. Ela foi pro hospital e eu fico imaginando isso lá na hora, sabe? Eu não confirmo que a cena que eles usaram no filme foi o chute real que machucou a Joan, porque a mesma exigiu o dublê pra ela nas cenas de luta depois disso. Mas, cara, loucura! E, claro, para revidar a Crawford, sabendo dos problemas de coluna da Davis, em uma outra cena onde a Blanche precisa ser carregada, ela coloca peso no seu corpo inteiro para dificultar o desempenho da Beth. Que vacilona, mano. A coisa era pesada entre as duas. Tipo, de verdade. Elas se alfinetavam demais, demais. É muito ruim, mas é muito massa. Isso dentro dessa produção, sabe? Quem quiser conhecer mais sobre essa briga, como foi a relação dessas duas atrizes, o começo de tudo isso, a série Feud, lançada em 2017, e estrelada por ninguém mais, ninguém menos que a nossa queridinha Jessica Lange, a de American Horror Story, a nossa diva suprema, né? Que, aliás, é do Ryan Murphy, produtor dessas duas séries. E Field vai contar a história completa dessa treta e ainda tem toda a história do making of por trás do que terá acontecido a Baby Jane. Então você vai conseguir ver lá a representação deles de como foi no dia dela chutando a cabeça da Joan. É bem legal, recomendo, tá? Deixo aqui a recomendação porque vale a pena conferir. Quem sabe em breve eu não traga pra cá também, né, um review dessa série e eu posso trazer com detalhes essa loucura de história. Mas voltando à produção do filme, é muito interessante comentar que as duas atrizes eram consideradas velhas para a seleção de elenco em Hollywood, e as duas estavam procurando uma forma de voltar a atuar, porque elas estavam paradas, sem emprego, sem ganhar dinheiro, não atuando, e estava meio que desesperador para as duas. Já que nenhum papel era dado para elas. É uma tristeza, né? Pois até hoje, assim, envelheceu, tu é descartado de vagas de emprego. E é foda parar pra pensar nisso, fico até triste. Mas enfim, eu cito aqui também que foi ideia da Joan Crawford contracenar com a Bette Davis. Ela que ligou para os produtores e indicou a Davis para fazer o papel da Jane. Por quê? Porque isso daria uma repercussão muito grande, faria o filme ser um tremendo sucesso. Afinal, quem não quer ver as duas atrizes que se odeiam atuar juntas, né? Isso foi um buzz gigante pro filme, isso. Gigante. E as duas que participaram dos lucros dos filmes ganharam muito dinheiro. Muito dinheiro. O filme, ele é totalmente fiel ao livro. É um puta filme pra amante de terror gótico, psicológico, assim. Pra época, cara, é uma grande referência de técnica cinematográfica, sabe? Vale a pena consumir esse filme e estudar ele por inteiro, assim, porque a obra, no geral, ela é muito rica. Assim, em todos os sentidos. O filme, ele é agoniante, agoniante. Tudo que eu falei para vocês, que eu senti lendo o livro, eu consegui sentir vendo o filme. Tá tudo presente, dentro dessa adaptação, tá? Tanto que o filme teve 5 indicações ao Oscar e levou uma estatueta do Carequinha para casa. Ó, eu vou ler para vocês as indicações e vou falar qual foi que ele venceu, tá bom? Ele foi indicado para melhor atriz, para Bette Davis, no papel da Jane, melhor ator coadjuvante para Victor Buono, melhor mixagem de som, melhor fotografia em preto e branco e melhor figurino em preto e branco, no qual venceu esse último. Na época, era 1962 que o filme foi lançado. E, bom, o filme em cores já não era surpresa para ninguém, só que o Robert Aldrich, ele quis fazer o filme em preto e branco, e isso foi muito bom, foi uma sacada bem legal. O filme tem uma atmosfera muito, muito, muito medonha e tenebrosa, assim. É, assiste que você vai entender do que eu tô falando, tá? Bom, se você procura uma história tensa, medonha e, assim, rica em terror psicológico, O Que Terá Acontecido a Baby Jane é para você. Porque tanto o livro quanto o filme são, assim, nota 10, sabe? Vale todo o tempo dedicado e. Quando eu terminei de ler e ver o filme, eu tava quase ressuscitando o Henry Farrell assim, pra agradecer por ele ter criado tudo isso. É fantástico, fantástico. E é uma obra que divide opiniões, né? Teve muita gente que odiou o livro. Eu já me deparei com gente que achou o livro parado, chato, arrastado. Teve gente que falou que achou ele bem sucinto. Mas foi como eu disse anteriormente, né? Foi a minha experiência que foi boa. Talvez, se eu tivesse um momento diferente ou procurasse algo mais trash e cheio de aventuras, eu não iria curtir tanto também, mas cada um, cada um. É importante falar também que é um terror psicológico. Não é um terror cheio de aventuras e com sangue, aquela coisa, assassinos correndo atrás de você. É uma coisa bem diferente. Então você tem que ir de cabeça aberta e estar tá disposto a consumir do jeito que é. E sobre ser arrastado, eu não acho, porque o livro, a edição que eu tenho, tem 320 páginas e tem quatro histórias. É o que terá acontecido a Baby Jane, mais três. Então, você vê, não é um livro tão longo. Eu achei ele na medida certa, sabe? E é isso. Eu gostei muito, rasguei de elogios o episódio inteiro. Não sei se vocês vão aguentar ouvir até aqui, mas essa. Essas foram as minhas considerações sobre a leitura. Em breve eu quero trazer, bom, mais coisas, né? Bom, agora eu deixo em aberto aqui para você me falar o que que você achou da leitura. Você já leu o livro? Vai ler? Pretende ler? É, e sobre o filme? O que que você achou da adaptação? Você só viu o filme? Me conta, cara, me conta tudo. É, conversa comigo lá pelo meu Instagram, que é @cauêperroni, Cauêperroni, cauêperroni. Pode me chamar lá, tá? E me conta, você gostou da adaptação? O que que você achou das personagens? O meu intuito com o podcast é gerar mesmo esses debates em cima das obras e ouvir as opiniões divergentes assim da minha, tá? Vou pedir também para você me dar o feedback do que você achou desse episódio. Eu achei, aceito todos os tipos de críticas construtivas, tá? Mas eu também não fico calado. Mentira, mentira. É que na real, como eu sou novo nesse mundo de streaming, eu gostaria muito de saber no que eu tô acertando e no que eu tô errando. Então pode me escrever lá que eu respondo todo mundo, tá? É, eu vou ficando por aqui. E até o próximo episódio, né? Peças de fogo.